Olá, olá, bem-vindos ao podcast do Currículo Casal. Eu sou a Catarina.
Eu sou o Rafik.
E estamos aqui de novo com convidados. No episódio anterior fomos só nós os dois, uhum, a falar um bocadinho das nossas reflexões sobre o evento que tínhamos ido na sexta e no sábado. E hoje voltámos com uma convidada, com a Inês Correia. Bem-vinda, Inês.
Obrigada. E eu vi o vosso podcast anterior.
A sério?
Boa, boa, que fixe.
Foi, estás super atualizada. Por acaso vamos falar um bocadinho das reflexões que tivemos e que partilhámos no episódio anterior. Portanto, tu ainda bem que ouviste.
Boa. Sim, olha, antes de mais, obrigado por teres aceito o convite. Para nós é uma honra gigante ter-te aqui. Nesta senda de convidados, nós fomos falando sempre com algumas pessoas e fomos convidando algumas pessoas, e nós, querendo ou não, eu acho que pelo menos para nós faz sentido fazer isto, que é agradecer a quem veio muito antes de nós. E tu és uma das pessoas que está a fazer este trabalho de aumentar a literacia financeira há muito tempo, julgo eu, desde 2019. E isso é muito gratificante para nós que viemos depois também honrar quem eventualmente começou antes e quem, acima de tudo, começou e continua cá. Portanto, obrigado, e obrigado não só por nós, mas também pelas pessoas que tens ajudado.
Oh, obrigada eu, agora fiquei emocionada. Obrigada. Mas, obrigada eu pelo convite, estou muito contente por estar aqui. Acho que vocês fazem um trabalho incrível e super inovador, porque falar assim de casais não é um tema que se fala muito, então acho que é muito, muito fixe, super interessante.
Sim. Olha, para quem não conhece, ainda não conhece, a Inês Correia, ela é cofundadora das Finanças no Feminino, é mãe, é autora de dois livros, Dinheiro para Elas e o Mais Recente Negócio para Elas, e muitas outras coisas que vamos descobrir.
Sim.
Já agora, Inês, o Rafik deu-te aqui, agradeceu-te aqui em público, eu também quero dizer aqui em público que quando estava a ler o livro que tu fizeste, a amabilidade de nos oferecer o negócio para elas, estava a ler o início. Epá, e sabes quando tu de repente tens aquela sensação de ah, também eu, tipo, gerou-me imensa identificação. Foi várias coisas, foi o teu percurso laboral, ou seja, antes de começares a empreender, o facto de teres dois filhos. Uhum. Eu na altura já não me lembro se eu percebi pelo livro ou se percebi depois que era um rapaz e uma rapariga, que também é igual. O facto de teres começado a empreender a full time quando a tua segunda filha era pequenina. Uhum. O facto de ter sido com 34 anos. Pá, foi assim uma série de coisas que eu estava a falar, também, que fixe, tipo, pá, foi mesmo fixe, e é mesmo um honra ter-te aqui no podcast, então, sério, mesmo, obrigado.
Deixa-me fazer aqui um disclaimer, Catarina chora com muita facilidade,
portanto,
ela já está muito emocionada.
Eu vou tentar, na semana agora estamos a filmar, não é? Não temos de dizer, porque depois pode não correr bem.
Estamos a tentar filmar, o pessoal sabe que isto aqui é mesmo assim, nós tentamos, erramos, exato, tentamos outra vez, e faz tudo parte. Mas antes de entrarmos aqui na conversa e explorarmos aqui um bocadinho da tua história, um bocado daquilo que é, principalmente esta parte do negócio, que eu acho que é uma coisa que nós temos muito interesse, temos que falar aqui do nosso patrocinador, não é?
Sim.
O podcast é patrocinado pela GoParity. A GoParity é uma plataforma de investimento de impacto, em que nós, como investidores, colocamos o nosso dinheiro à disposição de empresas que vão desenvolver projetos para poder melhorar a sua sustentabilidade. E de que forma é que isso acontece? Nós emprestamos o nosso dinheiro, recebemos um juro decorrente daquilo que é a remuneração do valor que nós emprestamos. Para vocês poderem começar a abrir em conta na GoParity e começar efetivamente a ajudar estas empresas e ajudar o ambiente, aquilo que vocês vão fazer é utilizar o link que vão ter aqui na descrição do episódio e também, ou eventualmente, utilizarem o código RICOCASAL5 para receberem 5€ gratuitos e dessa forma poderem fazer o vosso primeiro investimento sem risco nenhum e, acima de tudo, com dinheiro que não é vosso, não é? É poderem experimentar e depois explorar, irem em busca de mais conhecimento para isso, ok?
Sim, para além disso, já sabem que para fazerem as vossas partilhas, carregarem no botão de gosto e no 5 estrelas, não é?
Sim, é.
Mas o quê?
Se isto for para o YouTube, carregam lá no sininho,
subscrevam, exato, essas coisas todas.
Exatamente, exatamente. Portanto, é isso.
Podemos, avisos estão dados, não é?
Estão dados.
Então, olha, passando aqui para o nosso episódio, fala-nos um bocadinho de ti, Inês, como é que... nós sabemos que não começaste logo, não empreendeste sempre, o que é que fazias antes, como é que despertaste aqui para o mundo das finanças pessoais, como é que foi assim esse percurso?
Foi. Olha, é verdade, eu estudei economia e finanças, depois comecei a trabalhar na área financeira, portanto trabalhei em várias coisas, sempre assim um bocadinho meio insatisfeita e mudando um bocadinho de trabalho, mudei várias vezes de trabalho. Mas sempre me interessou a área das finanças, mas a verdade é que eu era um bocado chapa ganha, chapa gasta até aos meus 29 anos. Ganhava bem, nesse sentido sempre procurei ganhar bem, que eu acho que sempre algo me moveu, e ter um trabalho minimamente interessante, mas não tinha essa consciência financeira. Embora eu tivesse estudado finanças, trabalhei em banca de investimento, portanto, percebo perfeitamente quem tem o mesmo problema. Até que comecei a ouvir falar do FIRE.
Boa.
Ouvi falar do FIRE, tipo, o primeiro podcast que eu vi na vida foi, imagina, foi há 2014, para aí.
Okay. Quando ainda nem existia um podcast. Que,
ouvi um podcast, não sei porquê, que falava sobre independência financeira. E eu já nem sei quem era, mas era um casal de professores que se tinha reformado aos 40. E eu fiquei, quê? Sabe? E como é que isto, com investimentos, eu é que percebo disto, não é? Os professores, achei eu, mas eu não estou a fazer nada, não é? Então comecei a fazer contas e comecei a perceber que era possível. E então aí começou a minha jornada pessoal, então comecei super focada, arranjei um trabalho. Aliás, eu caí de bicicleta, agora estou-me a lembrar melhor da história. Eu caí da bicicleta, então fiquei em casa.
Ok.
E nesse período que fiquei em casa, comecei a ouvir podcasts. Ouvi falar que havia uma coisa que era podcast. Na altura não se ouvia falar nada disto. E então aí comecei tipo, a perceber que, ou a achar que em Portugal seria difícil, porque a verdade é que lá fora ganha-se mais. Acho que agora a diferença se calhar não é tão significativa. E também eu estava ainda muito limitada, não pensava em empreender.
Sim.
Então comecei a procura de um trabalho fora de Portugal, arranjei um trabalho fora de Portugal. Na altura eu já vivia com o meu marido, agora era meu namorado, e separámo-nos porque ele foi para a Suíça e eu fui para a Alemanha, portanto tivemos, mas perto.
Sim.
E entretanto depois ele veio para a Alemanha, e portanto aí comecei super focada e comecei assim mega obcecada. Também ficaste, não é?
Exatamente, sim. Eu acho que é um fenómeno natural, só quando se depara com este tipo de informação parece que o género, pá, isto é o outro mundo, eu vou em busca a 100%, e foi exatamente a mesma coisa.
Fiquei viciada, então tipo, poupava metade do meu salário, vendi o meu carro. Tu também
exatamente.
Não era um grande carro, portanto, não, era um Toyota assim, super normal. Mas pronto, vendi o meu carro, portanto, também vivia na Alemanha, era super fácil andar sem carro, às vezes não é possível. Mas vendi o meu carro, comprei uma bicicleta, e anotava todos os meus gastos, portanto, e comecei muito focada logo a investir. Ou seja, não tive, tive um período de poupar, mas já muito focada em investir. E eu comecei com investimento imobiliário.
Ok. Engraçado, nós também.
Vocês também, pois. É, na altura, eu também já tinha perdido dinheiro a jogar em bolsa, porque eu achava que estava a investir, mas não era. Então estava um bocado traumatizada ainda. Então comecei a perceber que no Porto, eu sou do Porto, havia... estava a começar um bocadinho a crescer o centro do Porto, estavam a cuidar melhor do centro, eu também sou de lá, portanto eu via as diferenças, e os preços ainda não estavam assim mega caros. Então comecei a investir no Porto. Portanto, todo o dinheiro que eu poupava ia um bocadinho para pagar os imóveis, que dois, na altura foram dois, que comprei, entretanto um já vendi. E pronto, e depois comecei com a gravidez da minha segunda filha, aliás, e eu fiquei mega inspirada. Deu-me assim eu recordo-me que eu conto isso no livro, não é?
Sim.
E eu ia levar o meu filho à creche mais velho, cheia de culpa, quem sou eu, estou de baixa, porque eu fui de baixa um bocado mais cedo, vou deixar o meu filho. Mas eu ia, eu sentava num café ao lado da creche e escrevia, escrevia tipo 100 e tal páginas.
Uau.
Tipo num mês e depois ia buscá-lo. E pronto, e já a minha culpa acalmava um bocadinho. Mas sem nenhum propósito. Mas depois senti, eu tenho que partilhar isto com o mundo, eu tenho que, não sei bem que negócio, olha, não foi nada estratégico. Portanto, acho que às vezes não temos que ter uma visão super clara.
Boa.
Do que é que queremos. Há pessoas que sim, é bom ter, e agora no meu negócio eu tenho um bocadinho, mas acho que também não temos que saber tudo à partida.
Então, sim, eu acho levar. Que, por acaso, relativamente a essa questão estratégica, eu acho que a maior parte dos negócios, na verdade, começa por algo que nós gostamos, não é? E depois de repente começamos a ter essa necessidade de pensar mais estrategicamente para também as coisas continuarem a acontecer, porque senão depois o negócio morre, não é?
Exato.
E então,
mas é engraçado, ainda agora vi o livro do fundador do McDonald's, que ele já morreu, ele escreveu um livro, é super interessante.
Ok.
É pai dos anos 80 o livro. E ele disse, eu nunca pensei a mais do que 6 meses.
Ok.
aquilo, porque é nós íamos ajustando e às vezes primeiro funcionava assim, depois não funcionava, portanto, e ele diz, eu fico parvo com agora os meus conselheiros a pensar há 10 anos, eu não consigo pensar.
Mas isso é interessante, então, isso é interessante porque o livro O Correr para Vencer, também do Phil Knight, que é o fundador da Nike,
é
muito essa história do é pensar de encomenda em encomenda. Ah. Então basicamente ele encomendava sapatilhas do Japão e depois tinha que ir recorrer a uma linha de crédito, então ele estava sempre em busca de tenho que vender para depois ir reforçar e pagar o meu crédito. Então era esse efeito quase de eu não sei se daqui a 5 anos vou estar aqui, mas na próxima encomenda tenho que estar. Pois. E isso eu acho que é um grande ensinamento, porque a maior parte das pessoas quando quer empreender ou quer fazer o que quer que seja assim de grandioso, começa logo a tentar criar um
business plan.
Exatamente, uma coisa gigantesca. E às vezes é só isso, é só dar o próximo passo, não é? O próximo pequeno passo para que, ok, eu comece a andar e depois dessa caminhada as coisas vão acontecendo.
Eu acredito mesmo nisso, cada vez acredito menos em visões de longo prazo, então neste mundo está sempre a mudar, não é?
Sim.
Então, olha, não tinha visão nenhuma. Neste caso, nem de curto. Só sentia muito que tinha que partilhar. E depois comecei o meu blog em 2019. Também sem nenhum propósito financeiro, mas na altura contratei uma pessoa para me ajudar.
Okay.
A Maria, porque eu não tinha redes sociais. Ou seja, eu até 2019 eu nunca tinha tido Instagram. Tinha Facebook, mas estava um bocadinho para lá esquecido.
Sim.
Então aquilo foi uma novidade para mim. Tipo, eu não sabia o que era um post e um story. Eu lembro-me de olhar e pensar, que isto? Há duas formas de
comunicar.
Comunicar.
O que é isto?
Portanto, foi mesmo uma novidade para mim. E foi aí que ela me convenceu a aparecer também, a mostrar um bocadinho mais sobre mim, que eu também tinha imenso receio de aparecer. Primeiro, por várias razões que se calhar as pessoas que nos estão a ouvir também têm receio de aparecer. Porque é que as pessoas vão pensar? O que é que no meu trabalho vão pensar? Porque ainda estava no meu trabalho. E depois, interessante, conheci a Susana, que também estava a fazer o curso da Maria.
Okay.
A Susana é a minha parceira no Finanças no Feminino. E decidimos organizar um workshop de finanças pessoais para mulheres. Ela só falava para mulheres, eu na altura não. O meu blog inicialmente era genérico.
Certo.
Não falava para mulheres. Depois rapidamente me apercebi que fazia sentido, mas inicialmente não era essa a minha ideia. Mas decidi falar com a Susana porque ela só falava para mulheres e fizemos este workshop em Lisboa, na altura presencial. Isto foi mesmo 2 meses antes do Covid.
Okay.
E aí eu já tinha decidido voltar para Portugal, porque eu vivia na Alemanha e já tinha decidido voltar para Portugal, mas ainda tinha um trabalho, ia começar um trabalho por conta de outrem.
Cá.
Ainda comecei, durou 6 meses.
Porque... Ok.
Porque eu já estava muito com esta ideia de querer ter o meu negócio, só que com 2 filhos, o meu marido ainda não tinha arranjado trabalho, então foi tudo uma gestão de voltar, que eu ainda trabalhei 6 meses noutro sítio. Mas pronto, fizemos o workshop e foi tipo mega sucesso. Também foi super barato na altura, acho que foi 30 euros, já não me lembro. E tipo, enchemos uma sala.
Boa.
Depois fomos para o Porto e na altura tínhamos uma sala tipo 30 pessoas. Tivemos que fazer 2 workshops seguidos. Uau. Então nós achamos que era um tema que fazia sentido e começamos a reunir-nos para discutir ideias. Para tipo, daqui a um ano, daqui a uns meses, um ano, se calhar montámos algo assim a sério, não só workshops. Depois com o Covid começamos a fazer workshop online.
Ok.
Sim, e então depois eu, basicamente assim, resumidamente, disse, olha, já não consigo fazer tudo, também é algo que eu falo muito no livro e acho que é uma coisa que nós mulheres sofremos muito, que é, temos muita coisa, é impossível sermos tudo.
Trabalhar, ter outro
trabalho, ter filhos pequenos... Ter imensas expectativas sociais, eu sinto que evitei um burnout.
Boa.
Sim.
Orgulhosamente evitei um burnout. E então aí disse, olha, vou-me despedir e vou tentar que Finanças no Feminino funcione. Na altura ainda estávamos a decidir o nome, etc. A Susana ainda demorou mais tempo para sair do trabalho dela.
Porque ela também ainda estava a trabalhar também.
Estava.
Okay.
Aliás, eu disse-lhe, olha, despedi-me. Não te sinto a expressão, porque nós não tínhamos combinado nada, mas eu vou-me dedicar a isto a 100%. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque às vezes estar a 50, estava mesmo super cansada.
Sim, estás tipo 50-50, não estás nem num lado nem no outro, não é?
Mas tudo, sobrado isso melhor que eu, mais recente.
Sim, no caso, sim. No caso, isso começou primeiro, o Rafik despediu-se e ele começou a tempo inteiro. Eu na verdade nem estava a 50-50, estava tipo 90-10, vá, pois. Porque de repente, como tinha o Rafik já muito dedicado, eu acabava por delegar-lhe bastante responsabilidade. E depois também não tinha, honestamente, não tinha mesmo tempo, pronto, não dava mesmo. E agora percebo isso, percebo que de facto havia muito essa necessidade de estar muito mais presente neste projeto para que as coisas também aconteçam, não é? Porque senão, claro, pá, há muita coisa a acontecer. E, e por acaso tu falaste aí duas coisas que eu acho que são muito importantes discutir, que é a questão de, lá está, de tu primeiro procurares pessoas que percebam do assunto, tu procuraste a Maria.
Uhum.
Para te ajudar na parte do Instagram, das redes sociais, que uhum. não estavas presente no assunto, e portanto tiveste logo a preocupação de encontrar alguém especialista no assunto, e tu no livro também falas que tinhas uma psicóloga. Sim. E também procuraste a ajuda da Inês Nunes Pimentel para te ajudar.
No... mais pessoas. Essas foram as mais importantes, sim. Mas eu. Sim. É das coisas mais importantes, eu acho, procurarmos ajuda. Às vezes não é preciso, não é? E se calhar no início não conseguimos ajuda com tudo, mas naquele ponto que tu sentes que precisas, eu acho que faz mesmo a diferença.
Mas isso é engraçado, porque eu acho que muita gente não tem, talvez a humildade ou não sente que precisa assim tanto de ajuda, consegue fazer sozinha, não é? Como é que isso aconteceu? Tu sentiste logo, pá, não, eu não consigo fazer isto sozinha, vou procurar ajuda, ou apareceu-te no Instagram a Maria Gonçalves e tu pensaste, ah, não, vou aqui aproveitar, pode ser que...
Foi um mix das duas coisas, não é? Ela apareceu-me e pareceu-me interessante e eu também estava a procurar, portanto tem que ser sempre as duas coisas, acho eu. Mas eu é mais tipo, foi a primeira vez que eu contratei alguém nessa altura... Uhum. E eu não tinha tempo, porque eu estava de baixa com a minha filha.
Ok.
Eu tinha tipo 2 horas que ela dormia à tarde. Uhum. E eu pensei, ok, eu estou a ficar louca com isto no Instagram, não percebo fazer o site, eu tenho que ter ajuda de alguém.
Ok.
Portanto, para mim foi mesmo... fácil estar numa posição de humildade aí, porque eu não sabia mesmo.
Uhum.
Agora, o que é difícil é quando tu sabes um bocadinho. Uhum. Não é?
Uhum.
Portanto, eu sabia que sabia de finanças, isso eu estava confiante, mas que aquela parte eu não sabia e eu precisava mesmo de ajuda. Portanto, eu sentia-me mesmo muito, muito atrás do que deveria ser, não é?
Sim.
E que não tinha capacidade ou tempo para fazer aquilo sozinha. Agora, o que eu acho é que às vezes é difícil quando tu já sentes que percebes alguma coisa.
Sim.
E isso é que eu sinto que agora faço esse trabalho muitas vezes, que é, ok, eu já percebo alguma coisa disto, mesmo de negócios digitais, mas o que é que eu posso ainda aprender mais?
Sim.
Isso é super importante, manteres isso. Mas há coisas que eu sinto mesmo que preciso de ajuda genuinamente e nem preciso dessa humildade. Mas sim, é importante teres, eu acho... principalmente à medida que cresces, porque há sempre coisas que tu podes melhorar. Por exemplo, marketing. Vocês estiveram no marketing massas. Eu não sei muito de marketing. Claro que eu também acredito que todos sabemos mais do que achamos.
Claro.
E acho que...
Sim.
Consegues, às vezes, por exemplo, fazer análises de coisas, mesmo que não saibas tudo. Mas eu também não sei muito de marketing. Portanto, eu vou pedir ajuda. E agora até estamos a pedir ajuda mais especializada. Porque senão também o meu tempo vai ser dedicado a uma coisa que eu não sei, vou perder imenso tempo a aprender, depois não me dá muito prazer, que também uhum. é uma coisa que eu falo muito no livro,
uhum.
que é o que é que me dá prazer, também foi um trabalho que eu fiz, de perceber o que é que me dá prazer, e isso se calhar não me dá assim tanto prazer como outras coisas, então aprender a delegar isso é super importante.
É, eu acho que é mesmo isso, essa análise de perceber o que é que te dá prazer, uhum. eu acho, lá está, é muito importante. E é uma coisa que nós estamos, é um exercício que nós estamos a fazer agora um bocadinho, que é, eu acho que é o normal de qualquer empreendedor, tu causas o risco de repente, estás a fazer muita coisa.
Exato.
Fazes muita coisa, tens muita coisa para fazer, diz que sim a tudo, queres fazer muito. Mas depois chega uma altura em que, se calhar as coisas que estás a fazer não te dão assim tanto retorno, e principalmente não te dão assim tanto retorno a nível de prazer, não é? Ou seja, uhum. não estás a retirar tanto gosto naquilo que estás a fazer. E essa análise de sentar-te e parares e perceberes, ok, isto está a ter retorno, não está a ter retorno, se mudando isto, se calhar agora vamos conseguir ter aqui mais um ganho maior. Pronto, nós agora sentámos-nos, decidimos sempre, foi esta segunda-feira, sentámos-nos e elencámos tudo e estivemos a fazer esse exercício, que eu acho que deve ter sido semelhante a um exercício que tu deves ter feito, e de facto é essencial, é uma coisa que nós nunca tínhamos pensado muito, mas que é essencial para, lá está, para o negócio correr bem, não é? Porque tu estás aqui, essencialmente, para fazer uma coisa que tu gostas, não é? Porque senão, claro, se calhar, continuamos num ciclo antigo, não é?
Sim, isso veio mesmo deste evento de marketing, ou seja, este evento não foi só um evento de marketing, foi também um evento realmente pessoal.
Uhum.
E uma das coisas que foi dita e que nos impactou muito e que levou a este processo de reflexão foi uma frase de um dos palestrantes que dizia: protege o teu tempo. O teu tempo vale mais que dinheiro. O dinheiro vem, pois, e vai, o tempo só vai. Então é importante proteger o teu tempo. E isso fez com que nós parássemos assim: ok, calma, então onde é que nós estamos a dedicar o nosso tempo? E foi uma das coisas que nós fizemos depois, pegando também num outro insight que nós tirámos lá, foi: quais são as métricas? Quais são as coisas que nós queremos medir quando estamos a decidir uma coisa ou outra? Então decidimos um conjunto de métricas e uma delas era essa, prazer, que é: quanto de prazer nos dá fazer esta tarefa? De 0 a 10. E quando nós classificamos isso dessa forma...
um algoritmo.
Exatamente, já dá, exatamente, que é para dizer: ok, faz, não faz, automatizar. Mas é interessante, quando nós colocamos nessa perspectiva, acabas por perceber que efetivamente há coisas que nós achamos que eram extremamente importantes fazer, mas não é suposto nós fazermos, ou não temos que fazer, ou então existem outras formas de fazer. E eu estava a ouvir falar, e pelo menos parece-me que temos um padrão parecido, que é: quando é para fazer bem e tem que resultar.
Sim, eu sou um bocadinho assim.
Exatamente, ou seja, isso nota-se que quando tu criaste o Mais Que Poupar, o facto de teres ido em busca de ajuda foi no sentido de: ok, eu tenho que maximizar o máximo possível do tempo ou da energia que eu estou a colocar neste projeto. Portanto, eu não posso estar aqui em experimentações, entre aspas, porque vai ser frustrante, não vai acontecer e depois eu vou me frustrar e vou desistir. Isso é muito interessante. Eu acho que é uma característica também que é importante também as pessoas que nos estão a ouvir entenderem, que é: quando se começa uma coisa, não tem que se pensar num business plan e não sei o quê, mas tem que se pensar que, ok, já que eu estou a fazer, que seja para dar certo.
Uhum.
E se for preciso para dar certo eu pedir ajuda, eu tenho que pedir ajuda. Porque outra das coisas também que nós também passamos entre nós, que é quase às vezes aquele receio de pagar por ajuda, entre aspas, né? Ah, eu consigo. Sim. Eu acho que isso é um legado também do nosso histórico em auditoras. Nós trabalhámos em auditoria, okay, e em auditoria tu faz
o cover.
E tu fazes. E tu vais em busca e fazes, não sei o que. Então quase que vestimos aquela capa do eu faço tudo. E a verdade é que não podemos fazer tudo, mas não fazemos tudo bem.
Exatamente.
Então é interessante tu trazer isto para cima da mesa. E até, nós, por exemplo, nós também fizemos um curso da Maria Gonçalves, não é?
Sim, foi logo no início também, porque nós também éramos, pá, eu acho que nunca tinha feito uma story na vida.
Eu também não.
Nós tínhamos Instagram, mas...
Era aquele típico Instagram de quando se vai de férias mete-se uma foto.
Sim, exato.
Exatamente. Tá. Ok, tipo, parece que esta pessoa está sempre de férias, mas se faz ver é 2018, 2017, 2016... Então é interessante essa visão, e até depois a própria sociedade ou a parceria com a Susana, como é que isso surgiu e como é que é a vossa gestão? Porque eu tenho muita curiosidade nisso, que é,
sim,
quando se juntam duas pessoas que são diferentes, vocês certamente são diferentes, claro, mas que depois estão a criar um projeto em conjunto, como é que conselho é que tu darias, sim, ou que visão é que tu darias tendo passado por essa experiência?
Olha, tu agora estás-me a fazer refletir um bocadinho sobre esta questão de eu ser assim um bocadinho... porque eu acho que foi a mesma lógica do que eu fiz com a Maria, que é: ok, preciso de ajuda, não sei isto, preciso de ajuda.
Exatamente.
Quando eu comecei o negócio, também senti um bocadinho isso. Tipo, eu não quero fazer isto sozinha.
Boa.
Porque eu vou... Talvez por respeitar um bocadinho o meu tempo também. E eu sentia que a Susana fazia todo o sentido. Primeiro porque já tínhamos a experiência do workshop e tinha corrido super bem. E depois complementamos um bocadinho. Ela é muito mais organizada do que eu financeiramente. Okay. Eu não sou muito. Uhum. Eu não sou. Por isso é que eu preciso automatizar a minha vida. Caso contrário, eu não sou muito organizada. Uhum. Então, preciso mesmo de automatizar. Mas ela é super, organiza-se super bem, metas, não sei o quê. Isso ajuda imenso, que há pessoas... Sim. Isso é o primeiro passo, não é? Se tu não te conseguires organizar minimamente,
sim.
Não vale a pena falar em investimentos. Porque...
Sim.
Investir vale a pena depois de teres dado estes passos todos e continuar, não é? E tinha imensos Excel, imensos mapas, e eu, ai meu Deus, eu Eu preciso disto. Eu também tinha os meus, porque entretanto também comecei a criar, claro. Mas não eram nada tipo user-friendly, se calhar, para quem os via. E eu gostava mais da parte de investimentos, então fazia-nos super sentido esta parceria, juntarmos estas duas coisas. Na altura, depois ainda pensamos falar de empreendedorismo, mas rapidamente percebemos que não era bem o foco. Mas para mim foi logo tipo, ok, eu quero começar um negócio. Eu nem pensei muito, estás a dizer isso, eu não penso muito. É tipo, eu quero começar um negócio, eu sinto que há muitas coisas que eu não sei e que gostava de ter alguém comigo. E eu sinto que me ajuda imenso ter alguém que tu confies. É... Bem, vocês sabem, não é?
Sim, sem dúvida.
Embora ela não era minha amiga antes disto, portanto toda a gente me dizia, vais começar um negócio com uma pessoa que não conheces. Pá, e correu super bem, eu acho. Boa. Que se calhar até se fosse uma amiga não corria tão bem, não. Boa, sei.
Boa. Pois provavelmente.
Às vezes há outras questões, expectativas, não sei, mas também deveria correr, não é? Se estivessem alinhadas, acho que sim. Mas de facto correu super bem. Eu recomendo principalmente em quem está cheio de coisas para fazer e sente que podia ser uma ajuda, porque há pessoas, eu sinto que há pessoas que se calhar não.
Uhum.
Eu acho que essa é uma análise muito individual. Para mim faz muito sentido, em geral, fazer coisas com alguém.
Boa.
Não tudo, há coisas que eu também faço sozinha, mas ajuda-me imenso ter alguém que eu confio, dividir um bocadinho as frustrações, as decisões também tomar em conjunto. Agora já somos 5 a full time, portanto. Uhum. Já conseguimos discutir em equipa, funciona super bem, porque. Uhum. Às vezes nós achamos uma coisa super óbvia e depois não é nada óbvio.
Sim.
Isso é um problema também quando estás sempre a trabalhar na mesma área que surges. Então. Uhum. É super bom ter outras perspectivas. Eu gosto bastante. Recomendo. Uhum. Mas acho que é uma decisão mesmo pessoal. Há pessoas que se calhar têm a sua ideia super fixa. Eu não sou de ideias fixas. Eu mudo...
Isso é uma virtude. É uma virtude enorme. Porque eu acho que é isso que é. Há pessoas que gostam de ter razão. E há pessoas que gostam de fazer acontecer as coisas. Pois. Eu não faço questão de ter razão desde que as coisas sejam feitas. Então essa capacidade de mudar de ideia, ok, eu tenho esta ideia, mas se alguém me apresentar uma prova, uma evidência, uma opinião, sim. que seja mais válida, pá, bora nessa. Tipo, não vou estar aqui a querer bater com a mão na mesa e dizer, não, eu é que tenho a melhor ideia. Isso não faz sentido nenhum,
sim.
não é?
Sim, olha, diz-me uma coisa, tu tens muita preocupação entre vida e trabalho. Uhum. Nota-se isso muito no livro e mesmo cada vez que falas existe muito essa preocupação. Sentes que isso sempre existiu? Porque há pessoas que são muito workaholics e está tudo bem e ficam assim o resto da vida. Sempre tiveste. Uhum. Essa preocupação ou de alguma forma foste despertando para a conquista desse equilíbrio? Eu sei que com os filhos normalmente a coisa acaba por acontecer, mas não sei se tiveste acesso à informação que te levasse a pensar nisso.
Olha, eu quando comecei a trabalhar, depois da faculdade, depois do mestrado, trabalhava imenso. Uhum. Tipo, eu não jantava em casa durante 2 anos, não jantei em casa.
Ok.
Não estou a exagerar, era mesmo. Jantei no primeiro dia porque não percebi que era suposto ficar.
Ok.
E depois jantei sempre lá. E depois mudei um bocadinho de vida, mas sempre tive trabalhos um bocado exigentes.
Okay.
Sempre trabalhei um bocado, provavelmente mais do que 8 horas, algumas vezes extras, etc. Mas não, nunca começo a fase inicial. Então quando eu decidi ter o meu negócio próprio, eu disse, não, isto acabou. Eu acho que isto... Okay. Bem, eu agora tenho uma visão que eu acho que não é bom ser workaholic, sinceramente.
Boa. Ou seja, a tua decisão de ter o teu negócio próprio também veio muito nessa. Sim. Busca de equilíbrio, não é?
Veio, tanto que eu inicialmente ainda tinha a crença de que, ok, vou ter um negócio, vou ganhar menos, porque eu ganhava bem.
Uhum.
Aliás, eu ganhava bastante bem, portanto, eu sabia que ia descer o meu salário, principalmente no início, nem ia. Uhum. Ter salário, não é? E eu tinha essa crença, tipo, olha, eu vou ganhar menos, mas vou ter mais tempo. Depois percebi que era uma crença e que. Claro. Não é preciso, e que não, de todo não é preciso ser assim. Mas tinha muito essa crença porque para mim a prioridade é o tempo, cada vez mais. E eu olho muito, vocês estavam a falar de métricas, também tenho as minhas, sempre que vou decidir qualquer coisa, agora fala-se muito na faturação, não é? E 7 dígitos e 8...
Sim.
Não sei quantos dígitos, mas isso não interessa muito, não é? Faturação. Exatamente. É ego.
Exatamente.
Exato.
Eu quero é lucro.
Exato. É isso que fica no bolso.
Pois é. Sim, sim, sim. No final do dia.
E mais do que lucro, até, porque acho que nos negócios digitais não há assim muitos custos, a verdade é essa, é o tempo.
Exatamente.
O tempo é o nosso custo.
Sim.
Então eu penso, faturação dividido por tempo.
Exatamente.
A faturação em si não me interessa.
Sim, eu acho que no fundo é aquilo que tu ganhas com o mínimo tempo investido, não é? Exatamente. Eu acho que essa é a métrica.
É maximizar a faturação de vídeo por tempo. Sim, exatamente. Sim,
sim. Mas isso é uma coisa que, principalmente para quem. Eu comecei a perceber isso agora, que comecei a empreender, né? Mesmo vendo pelo Rafik, eu percebo que, na maior parte das vezes, quem começa a empreender até trabalha muito mais do que de quando começas a trabalhar, quando estás a trabalhar para outra pessoa, não é? Porque normalmente quando estás a trabalhar para outra pessoa, pronto, salvo algumas exceções, no nosso caso e pelo visto no teu caso também acontecia, mas normalmente tens um horário definido, não é?
Sim.
E trabalhas aquelas horas, fechas e depois vais à tua vida. É, no negócio próprio não, não é? Tens 24 Sim. horas disponíveis e se não fizeres, pronto, é uma consequência óbvia que é não recebes tanto dinheiro. Desafiar isso, ou seja, tu conseguires começar a despender menos tempo no teu negócio e mesmo assim ele estar a prosperar, não é fácil. Nós aprendemos pelo Marketing Masters, que, pelo evento onde fomos, que de facto os negócios digitais, eu acho que têm muito esse potencial, eles têm muito essa vantagem de conseguir, na verdade, potencializar o nosso tempo, não é? Cada vez mais eu olho para os negócios digitais como uma coisa que na verdade é a profissão do futuro, não é? Porque tu de repente, cada vez mais há a preocupação de que o tempo de facto é o fator essencial, é o que interessa, não é tanto o dinheiro. E uma forma de facto de maximizar o nosso tempo é termos um negócio digital que tira o maior proveito do nosso tempo, não é?
Exato, automático.
Sim, respeito. E tu falas muito em automatismos, não é? Que automatismos é que tu utilizas tanto na tua vida como nos negócios que potencializem isso?
Olha, eu sou obcecada por automatizar. Boa. Todos os dias eu penso, ok, eu tive uns meses a fazer este exercício que recomendo a toda a gente, que é o que é que eu fiz hoje que eu não adorei.
Ok.
Boa. Primeiro comecei, tipo, o que é que eu fiz hoje que eu não
hoje
gostei?
Hoje,
neste okay. todos os dias.
No final do dia, exatamente.
No final do dia.
Por acaso foi isso que menos falaram este fim de semana no outro evento, não é?
Ah,
foi? Depois falamos, okay.
E o que é que primeiro comecei, ok, o que é que eu fiz hoje que não gostei, não é? E começas a olhar, responder a mails, a lavar a cozinha, não sei, tudo, pessoal e profissional. Levar os filhos à natação, algo que eu ainda faço, não gosto, ainda é um problema na minha vida.
Tens que automatizar.
Ainda não sei como é que eu vou automatizar isto. Mas tudo o que eu não gostava. E olhar muito seriamente para isto, porque na realidade é o nosso tempo, não é? Então pensar, ok, primeiro, muito seriamente, tenho mesmo de fazer isto, porque às vezes nós pomos-nos obrigações. Temos mesmo de fazer isso. Eu andava a enviar, por exemplo, uma newsletter todas as semanas, porque achava que eu via e que era assim. Cortei. Lembro que o primeiro dia disse, ok, isto acabou. Já não me está a dar prazer. Há semanas que sim, mas outras que não. Portanto, esta obrigação acabou. Primeiro, analisar tudo o que eu não gosto e pensar, ok, eliminar ou automatizar, se for possível. Já explico algumas ideias. Ou delegar. Delegar normalmente é mais simples, não é?
Sim.
Mesmo no nosso negócio começamos logo por delegar a faturação, uma série de coisas. E depois desta lista do que não gostas, começas a ser mais exigente com o teu tempo ainda. Tipo, o que é que eu não fiz hoje e não adorei? Boa. E mesmo tentar mudar essas coisas na tua vida. Então eu sinto que ainda há coisas que não estou perfeito, mas que eu faço muito pouca coisa que eu não gosto num dia. É mesmo muito pouca coisa. Às vezes acontecem imprevistos, como é óbvio, a vida... E tu estás à espera de ir fazer qualquer coisa e os meus filhos ficam doentes e, portanto... Mas pronto, também tem essa flexibilidade para ficar com eles e também é maravilhoso, não é? Isto permitiu-me olhar mesmo de frente. Depois há outras questões aqui que é a culpa que tu tens. Porque nós temos muito dentro de nós e por isso é que me ajuda imenso. Ainda vou à psicóloga. Ela às vezes tenta expulsar-me, mas eu ainda vou.
Inês, já estás bem. Não, ainda há aqui mais qualquer coisa. Deixa-me estar aqui. Não me despeças.
Exato. Mas de... Olha, agora perdi-me.
Estavas a falar da questão da culpa.
Ah, da culpa, exatamente. Sim. Porque nós achamos, porque nos é ensinado desde que somos pequeninos, que temos que sofrer para depois ter prazer.
Sim, era isso que eu ia dizer. Agora vou ser um bocado velha do Restelo. Mas como assim? Tipo, há coisas que tu... Sempre me disseram isto, há coisas no trabalho que tu tens de fazer, claro. Tu tens de fazer, não é? Porque não gostas, como assim, tipo, de repente descartas as coisas que, que não gostas de fazer, não é? Não, é um pensamento muito difícil de tu conseguir ultrapassar, eu acho.
É verdade, e eu lembro que eu pensava isso no meu trabalho, tipo, olha, eu tenho um salário bom, até estou a fazer uma coisa que gosto mais ou menos, tenho flexibilidade, e os meus pais, o que é que tu queres mais?
Carreira, não é? Exato. Não é? Carreira, sim, carreira.
Sim, uma coisa sim. Estável, não é?
Ah, sim, isso eu nunca liguei, sim, mas sim, as pessoas ligam. E de repente tive que olhar para isso, porque eu não, depois acho que teres filhos também te desperta uma série de, sei lá, eu penso muito, será que eu quero que a minha filha faça isto, não é? Principalmente uma mulher, não sei, a mim, então olha, acho que é mesmo importante honrarmos o nosso tempo e percebermos que vem muito desta culpa de, eu acho que é a cultura do sacrifício, nós temos esta cultura que temos de sofrer para depois temos direito a férias, não é?
Sim.
Para ter direito a férias. Temos que tirar, sofrer, estudar muito, não sei o quê, para depois chegar a tirar boas notas e temos direito. E a vida não é isso. E na realidade podemos aprender mais com o prazer, ou tanto com o prazer como com a dor. Porque tu só fazer as coisas que gostas podes aprender imenso. Exatamente. Na mesma. Ainda
sim,
mais.
Sim. E... boa, então, Inês, eu fiquei preso na faturação sobre o tempo. Porque, sinceramente, eu acho mesmo que. Quem pegar neste conceito e conseguir aplicar de uma forma eficiente vai ter aqui um fator de decisão, pá, que é simples.
Uhum.
Se faço isto ou não faço isto? Qual é que é a faturação, ou faturação, ou salário, ou o rendimento,
sim,
o que for,
por
unidade de
lucro,
tempo, não é?
Sim.
Exatamente, ou lucro por unidade de tempo. Isso, certamente, nós vamos aplicar. Isso já ficou aqui. E depois outra coisa que é evidente nisto que tu trouxeste aqui é muito trabalho de desenvolvimento pessoal.
Uhum.
Né? Ou seja, muito trabalho no sentido de entender, ok, quem é que eu sou,
uhum.
O que é que eu gosto, o que sim. É que eu não gosto, e até fazendo aqui o paralelismo de uma pessoa que és dos números, provavelmente és uma pessoa muito racional, muito ligada àquilo que é factos, não é? E trazer depois este lado do desenvolvimento pessoal para a tua vida, como é que foi, se calhar, quebrar essas barreiras, essas crenças que tu eventualmente tinhas, como é que foi esse processo também?
Olha, eu sempre tive super interesse por psicologia,
uhum.
portanto, e sempre tive muitas pessoas na minha família ligadas à área da psicologia, então já tinha esse bichinho em mim, embora fosse assim super científico, não era assim, por exemplo, o coaching é um conceito que não é muito bem aceito,
sim, exato.
mas sempre tive esse interesse, só que, de facto, ainda sou uma pessoa super racional, ainda às vezes tenho que me conter para perceber que tenho que ligar outros aspectos, só que agora parece que a minha técnica foi dar quase uma cientificidade ao desenvolvimento pessoal, por exemplo, esta lista que eu fiz, estás a ver, eu tornei um processo aquilo, uma coisa que é... desenvolvimento pessoal, não números, eu quase que tornei aquilo um processo, ok, o que é que eu não gostei de fazer? Então fiz uma lista, depois tenho três opções, não é? Eliminar, automatizar ou delegar.
Sim.
Então acabo por tornar as coisas um processo, às vezes para mim é mais simples, mas sim, sem dúvida que há muito trabalho de desenvolvimento pessoal, e para mim ajuda-me imenso a questão mais tradicional de ir à psicóloga, mas também outras coisas que eu fiz, também faço imenso yoga, meditação, etc. E é muito libertar dessas culpas que muitas vezes estão nos nossos antepassados até, mais do que em nós, sim.
Isso é top, porque eu trouxe essa questão mesmo com um objetivo específico, que é as pessoas às vezes deixam de viver coisas importantes na vida por preconceito, por acharem que aquilo não faz sentido. E o que tu trouxeste aqui foi, ok, não, eu vou pegar em algo que me vai acrescentar valor, eu vou colocar um cunho pessoal. Vou trazer isto para aquilo que é a minha realidade, para aquilo que é o meu contexto, em vez de ficar um bocado com conceitos no ar, não é?
Sim.
E positivismo e visualização. Não, isso existe, mas eu posso padronizar de forma a torná-lo meu, a apropriar-me das coisas. E isso traz para outro nível. Eu também sou muito fã do desenvolvimento pessoal. É como se eu não tenho essa busca de ser melhor, eu vou estagnar, não é? Eu sou um ser vivo que tem aqui um princípio, meio e fim. Tenho um fim, toda a gente tem um fim. E durante esta viagem, a ideia é que eu consiga evoluir o máximo possível. É quase que como se fosse um jogo em que lá no final, pá, eu tenho que ter passado o máximo de níveis possíveis, não é? Então se eu me deixar ficar pelo nível em que, ok, eu cheguei aqui aos 20, 21 anos, comecei a trabalhar, agora toda a gente me diz que é isto, estou a ficar aqui neste nível. Pá, desperdicei não sei quantos níveis na minha vida... porque achei que tinha que ser assim. Uhum. E realmente essa questão das crenças e da culpa, e principalmente do lado das mulheres, efetivamente existe uma pressão social muito grande sobre, uhum, sobre as mulheres. E daí eu achar muito interessante vocês trazerem essa visão de finanças para mulheres, empreendedorismo para mulheres. Uhum. E mesmo entre nós, cá em casa e naquilo que nós estamos a construir, nós vemos muitas vezes essa dicotomia, quase as crenças de que o negócio é para homem e coisas do género, e há algumas dúvidas quase da própria competência em muito concretizar mais as coisas. E vocês, dentro da vossa comunidade, como é que vocês sentem o empoderamento das mulheres? Sentem que existe efetivamente essa evolução e é tangível?
Sim, sentimos imenso, porque as mulheres, normalmente há uma coisa que nós sentimos imenso, que é as mulheres começam uma frase como eu sei que isto é estúpido, uhum, ou eu sei que esta pergunta é super óbvia.
Sim.
Também faço sempre isso. A sério?
Sim.
Não faço imenso isso. Porque muitas vezes não é. Muitas vezes são perguntas super, sim, normais e de facto o mundo é complexo. Às vezes eu nem sei responder e eu, olha, essa pergunta é tão óbvia que eu nem sei responder.
Exato.
Ou eu sei que isto é muito básico, uhum, eu não percebo nada disto, mas é, uhum, é super comum. É mesmo muito comum. E nós tentamos. E depois, passados uns tempos, nós vemos a pessoa tipo: fui ao banco e disse que eu não quero o meu dinheiro nisso.
Boa, boa, boa.
Isso é uma das coisas mais importantes, quando as pessoas vão ao banco e se sentem. Porque há muito medo das mulheres irem ao banco, porque vivem assim, um ambiente meio formal, não é?
Sim, depois, sim, sim.
Dizemos,
sim,
coisas que nós não percebemos muito bem, negociar crédito. E as pessoas ficam um bocado intimidadas com aqueles conceitos que às vezes nem eles sabem, não é? Explicar direito. Sim. Enfim.
A maior parte das vezes.
Exato. Sim, o que nós dizemos sempre é: quando não conseguimos explicar como se fosse uma criança de 7 anos, o que eu acredito sempre é que, na verdade, a pessoa não percebeu também.
Pois,
porque quando tu percebes, agora, tu consegues explicar o básico, não é?
É, eu agora percebo que a maior parte das pessoas também não percebe, não só nos bancos, mas noutros sítios, não é? E então as pessoas ficam muito intimidadas, então isso é um passo bom, ou então quando convencem os maridos, muitas vezes também acontece isso, e depois eles aparecem lá: ah, já temos PPR. É muito engraçado.
Que fixe.
Sim, então sinto mesmo isso. Não toda a gente, também não acompanho toda a gente assim, não estou consciente do que é que acontece. É que nós já temos mais de 700 pessoas na comunidade, por exemplo, portanto é muito ativo, gente. Sim,
sim.
Então não consigo acompanhar assim toda a gente, mas é engraçado ver essa questão do banco, é super referida, e depois sentirem-se super desempoderadas quanto à família também é muito comum. E às vezes somos nós que nos colocamos, a culpa nunca é só de um lado, não é?
Sim, sim.
Mas há muito essa, eu acho que há muita, fala-se muito de que o corpo da mulher é público, mas eu sinto muito que o dinheiro da mulher também é um bocado. Toda, sim, a gente dá opinião.
Sim.
Muito mais do que um homem, não é?
É verdade. Como se, sim, o homem sabe o que sabe fazer, exato, a mulher não sabe, então eu tenho que opinar e tenho que orientar, não é?
Sim, mas acho que é uma questão histórica quase. Ou seja, a verdade é que durante muito tempo a mulher não lidava com o dinheiro, não é? E portanto, sempre que havia essa aproximação das mulheres com o dinheiro, havia esse questionamento, tanto do lado da mulher, que não estava habituada a lidar com o dinheiro, né? Como do lado dos homens à volta, porque achavam que ela não sabia, não é?
Na verdade, por exemplo, instituições de microcrédito, etc., preferem muito mais emprestar dinheiro à mulher.
Sim.
Mas mesmo tem políticas, ou seja, porque as mulheres são muito, têm mais probabilidade de ter um negócio de sucesso, pagam muito mais, são muito mais reliable, ou seja, pagam muito mais do que os homens. Portanto, às vezes são mesmo mitos. É isso que eu sinto muito.
Pois, quando se vai à origem dos estudos e do facto e do campo, vê-se que efetivamente é ao contrário. Estavas a trazer esse exemplo do microcrédito. Eu lembro-me de ter lido ou ter visto uma reportagem sobre o microcrédito na Índia e em África. A verdade é que a maior parte do tecido microempreendedor desses países, os países subdesenvolvidos, são mulheres.
São
mulheres com os filhos às costas, a vender coisas e que precisam daquele microcrédito para poder escalar os seus negócios. E realmente são pessoas que resultam, enquanto que o homem, porque o homem tem depois aquele pretenciosismo, aquela coisa do eu vou para os negócios incríveis e gigantes, e depois obviamente que mais risco vai dar mais porcaria. E é interessante vermos também depois outro padrão, que é nós mesmo nas nossas mentorias, sei lá, 75% das pessoas são mulheres.
Ah, é?
Sim.
É muito engraçado.
E é mesmo giro, porque elas entram E normalmente vê-se ali, tipo, no primeiro módulo, às vezes estão sozinhas, no segundo módulo aparece lá o homem assim meio, tipo, fui obrigado a estar aqui.
Exato.
Depois no quarto, quinto módulo, já começa tipo, a ficar assim mais direitinho, tipo, deixa lá ouvir isto, que isto aqui até é interessante. E no final já estão tipo super felizes e não sei o quê, e até acontece muitas vezes uma coisa que é, eu digo alguma coisa e vê-se mesmo tipo no ecrã a mulher a bater assim o nome e dizer, eu disse-te, não sei o quê. E é mesmo giro. Eu acho que esta humildade e esta capacidade das mulheres também gerarem transformação em casa é aquilo que faz com que um casal efetivamente se mova. Uhum. Porque geralmente o homem acha que tem sempre razão, o homem acha que epá, não precisa de ajuda, e isso é padrão que faz com que a pessoa fique estanque. Fique no sítio, no nível zero. E mesmo no relacionamento, eu acho que é importante haver essa visão e quase esse poder às mulheres, porque elas geram transformação, vocês geram transformação. E isso é incrível.
Eu sinto que geram transformação em todo lado. Uhum. Tipo, há pessoas que fazem o nosso curso de investidora e já fazem investimentos para os filhos, já dizem às amigas, já muito mais facilmente até outras mulheres, porque os homens que não levam tão a sério, mas também já convencem o marido, já, portanto, é tipo, aquela mulher vai criar uma abundância à volta dela incrível. É, eu acho que, claro que, pronto, estamos a generalizar e não é sempre assim, mas há mais tendência para as mulheres criarem essa abundância do que à sua volta e partilharem conhecimento e até fazerem darem algumas dicas práticas. Então eu sinto que isso é algo que nos caracteriza e é super importante. Sim.
Sim. E uma das coisas também é muito associada, acho que até mais às mulheres do que aos homens, é o problema em vender, que eu acho que também está muito associado ao síndrome do impostor, que é porque é que alguém me há de pagar para eu fazer fazer uma consultoria. Eu
tinha imenso.
Nós também. isso nós também tínhamos muito, ainda temos, e por acaso eu estava a pensar um bocadinho sobre essa questão do síndrome do impostor, até relacionada com a questão do marketing. Uhum. Porque eu, durante muito tempo, até muito recentemente, dizia sempre que o marketing era a arte de enganar as pessoas. Porque, na verdade, um bom produto vende-se por si próprio. Não sei se será a minha ideia, pronto. Que o produto vendia-se por si próprio. Se um bom produto não precisa de marketing, pronto. Só mudei um bocado essa ideia quando começámos a vender um produto que nós acreditamos que é bom, mas que, na verdade, se não tiver marketing por trás, ninguém vai saber, até podem algumas pessoas saber, mas ele nunca vai ser escalado o suficiente ao ponto de ser sustentável e nós conseguimos continuar a dar esse produto, a vender esse produto no longo prazo, não é? Porque algumas pessoas até podem comprar, mas não é sustentável, portanto tem que ter marketing por trás. E essa realização foi uma coisa que eu só tive agora, atenção.
Uhum. Não, mas eu também comecei por aí.
E tu própria também começaste a questionar como é que alguém te vai pagar por isto, não é?
Sim, comecei e também não queria fazer lançamentos porque achava que não, se o produto é bom as pessoas vão comprar.
Sim.
Como se as pessoas imaginassem.
E como é que as pessoas vão saber, não é? Que tu estás a vender alguma coisa.
Exatamente. E tinha muito, não só o síndrome de impostor, como eu acho que o complexo das vendas. Isto é algo que eu tenho trabalhado imenso. Sim. Porque não tinha assim nenhuma experiência em vendas, quer dizer, já tive algumas, mas nada, sei lá, trabalhos temporários, nada muito sério. E vender-se a ti
é muito difícil. Complicado. Eu não sei como é que tu estavas a dizer que tens trabalhado isso, mas como é que tu trabalhas isso? Ou como é que tu tens combatido isso?
Olha, isso aí mesmo no experimento ela ajudou-me imenso. Que fiz muito trabalho com ela para perceber o que é que estava aqui por trás, o que é que significa real, ver também o que é que cobram outras pessoas. Começar a ver, eu acho que comecei a ver um bocadinho tipo o jogo, a vendas como tipo um jogo.
Ok.
Ou seja, vamos lá ver se eu puser este preço, o que é que acontece, não é? Uhum. Sem tentar que isso seja o teu valor pessoal.
Uhum.
Mas ainda é um trabalho, ainda me custa um bocadinho. Ainda terei barreiras que ultrapassar. Mas já. E depois também acho que quando tu tens uma empresa, não sei, começas a. Já não é a mim diretamente que me pagam. Okay.
Certo,
já
faz sentido.
Tenho muitos
sentido.
Outros custos que lidar, então já não é.
Sim, sim, sim.
Mas
sim,
também
sim.
Não é desculpa, porque se calhar é uma forma de evitar o problema. Mas eu tento fazer esse trabalho de perceber que, ok, primeiro, a faturação dividida pelo tempo, não é? Portanto, se eu quero honrar essa métrica, tenho que cobrar mais por algumas coisas que estou a oferecer, mas também ser estratégica aí. Por exemplo, nós temos um produto que é super barato, que é a comunidade, que são 15€, que é super barato mesmo, mas que tem imensa coisa. As pessoas até perguntam, mas de certeza que és tu? Tem imensa coisa lá dentro, tem pouca interação minha ao vivo, portanto, claro, mas... mas também podes conseguir fazer dinheiro com um produto mais barato. Portanto, há formas de fazer dinheiro com tudo. Mas sim, cobrar bastante é um tema super importante para nós mulheres, não é? Até para negociar salários.
Sim, mas mulheres. Acho que é isso. Está muito associado ao síndrome do impostor, não é?
Sou eu.
Sim, sim. E a questão de merecer, não é? Que eu acho que também tem muito a ver com... Acho que muitas mulheres... Se calhar os homens também têm esta questão.
Eu acho que também
temos. Eu acho que é o ego masculino às vezes esconde essas coisas, mas pois obviamente sim. Que existe a dúvida, não é? Que é quando eu coloco um preço, assim, mas este preço.
Sim.
Será que alguém vai pagar por isto? Será que aquilo que eu estou a entregar? Mesmo às vezes quando tu recebes um feedback, às vezes tens aquela coisa, mas será que este feedback é mesmo genuíno? Será que isto foi mesmo assim tão transformador?
Sim, exato, também tenho essa coisa de ouvir. Mas por acaso é engraçado. Eu ouço os feedbacks, às vezes penso. Epá,
esta pessoa enganou-se.
Foi isto tudo.
Isto foi demasiado bom.
Exato.
Mas é interessante ter essa visão, porque isso é uma coisa que tem que mudar, claramente. Não é? Ou seja, eu ouvi uma vez em relação a essa crença do um produto bom vende-se sozinho.
Ah, pois, isso não.
Que eu tinha ouvido do género: qual é que foi o melhor bolo de chocolate que tu comeste? As pessoas dizem, o bolo da minha avó, o bolo não sei o quê.
Ah,
mas porquê que a tua avó não é milionária se é o melhor produto que tu conheces? Porque efetivamente não existe marca. Ela não quis vender, não, ninguém sabia que a tua avó fazia aquele bolo gigante ou ótimo, não é? Então é preciso existir um produto ótimo, um produto incrível, mas também depois é preciso um veículo para fazer chegar esse produto às pessoas. E aí entra o marketing. Qual é que é a questão quando se fala às vezes de marketing ser para enganar e tudo mais? É quando efetivamente se vende gato por lebre, não é?
Pois.
E aí, sim, efetivamente, o marketing vende tudo.
Mas isso eu acho que é como o dinheiro, não é? Que há muita gente que acha que o dinheiro torna as pessoas, sei lá, egoístas, más, etc. Mas... que se depois percebe é que o dinheiro potencia a origem da pessoa, né? Se a pessoa já era má, se calhar fica pior, se era boa, se calhar fica melhor, ainda mais boa, ainda melhor, vá, desculpem. E o marketing é a mesma coisa, né? Torna ou o produto melhor, vá, ou um produto mau também se calhar torna o produto ainda pior, não é?
Sim, exponencia aquilo que é a exposição.
Se calhar consegue que pareça melhor,
exatamente.
Mal, não é?
Exatamente.
Mas eu sinto isso, o produto é o mais importante, não é? Claro que tu também não tens a capacidade muitas vezes de ver o quão bom ele é quando tu o crias, isso é outro problema, mas o marketing vai potenciar que ele chega a muita gente, então é um bocadinho assim que eu vejo. Dito isto, ainda não fazemos assim muitas coisas miramolescas de marketing, mas
é isso, uma das coisas eu acompanho o vosso trabalho e realmente vocês podem dizer que não é marketing, mas é marketing.
Pois, não fazemos tráfego pago, é isso, mas fazemos marketing.
Tem uma componente do marketing extremamente importante, que é uma comunidade muito forte.
Uhum.
A vossa comunidade é muito, muito, muito forte. Então, é isso que é. Vocês lançam um produto novo e a comunidade absorve esse produto. Não precisam quase de ir para fora. E isso também é marketing,
pois
porque
é,
essa comunidade também se constrói. Ou seja, as pessoas têm aquele sentimento de pertença. Sabem que ali tem um espaço seguro, sabem que ali pertence. Então, estão muito mais predispostas, efetivamente, a absorver tudo o que acontece ali dentro. E isso também é marketing.
É verdade, sim.
Então eu gosto desta visão. Aqui... voltando aqui à parte do empreendedorismo, ou seja, e falando aqui da questão do delegar, como é que foi, por exemplo, para vocês começar a contratar? Como é que foi esse processo?
Olha, foi muito fácil para mim, porque eu senti logo que tínhamos, mais uma vez.
Okay.
Porque lá está, eu tenho muito essa... Não, eu não sou perfeccionista, que acho também uma vantagem em mim, mas eu, quando é para fazer, gosto de fazer... Bem, ou pelo menos e não andar em stress e saber que as coisas estão a funcionar. Se calhar eu acho que é isso. Eu gosto que as coisas funcionem bem, não tem que ser se calhar o design mais, uhum. também acho que é importante, mas eu gosto de que aquilo funcione. Então quando eu sinto que, quando eu estava a sentir que não estava a funcionar, porque nós estávamos a fazer faturação e nós com um serviço como a comunidade, imagina o que é que temos mais de 700 pessoas.
Sim, sim, sim.
Portanto, imagina, no início não tínhamos, não é? Mas tivemos logo muito rapidamente 100 pessoas.
Ok.
Uhum.
Foi muito rápido. E então, imagina o que é que estás a faturar. Todos os dias tínhamos de faturar coisas.
Exatamente.
Pois.
Todos os dias tínhamos de faturar coisas. Estávamos a fazer o site, estávamos a fazer uma série de coisas que eu senti, passado um mês, convenci a Susana. Contratámos uma pessoa part-time. Tínhamos uma assistente virtual, okay. para nos ajudar com uma parte dos posts também, porque depois também fazíamos muitos posts, com o design dos posts, portanto nós fazíamos o conteúdo, ela fazia o design, com a faturação e acho que era isso no início. Exato, no início era isso. E com fazer as newsletters, rever o que nós escrevíamos, etc. Portanto, assim, uma parte no início, mas depois rapidamente percebemos que precisávamos mais pessoas. E aí... Para mim é tipo...
Tá feito.
eu não penso muito, ok, isto está-me a stressar. Eu acho que sinto muito também, que é, isto está-me a stressar, eu estou a fazer coisas que não gosto, além disso não sou muito boa a fazê-las, porque eu não sou muito boa a fazer faturação, então, meu Deus, tinha que anular faturas. Fazia coisas mal, tinha que voltar a fazer. E sou boa em algumas coisas, pronto, mas de facto há muitas coisas que eu não sou boa a fazer. E, por exemplo, escrever, preciso sempre que alguém reveja o que eu escrevo, é importante. Editar vídeos, meu Deus, matem-me primeiro antes de editar vídeos. Porque estou ali séculos e não tenho assim um... Colocar textos e não tem.
E nunca fica
jeito.
Como tu imaginaste,
pois
né? Porque
não, parece fica que sempre horrível.
Exato. Eu entendo.
E pronto, então rapidamente dissemos: ok, precisamos de uma designer. Foi assim o nosso, alguém que perceba de posts, de sites, de editar vídeos. Okay. Portanto, este foi depois, entretanto, a assistente virtual deixou trabalhar connosco, ela também não sabia fazer algumas das coisas. E ela trabalhava connosco, era tipo 3 horas por dia, acho eu. E entretanto contratamos mesmo uma pessoa full time, e depois, tipo, passado um mês, contratamos outra.
Boa.
Foi tudo muito rápido, porque entretanto também começamos a ter mais trabalho, começamos a ter mais pessoas, começamos a ter mais coisas com e-mail marketing que já podíamos fazer, a plataforma nova, também pedimos a certificação, nós somos uma empresa certificada. E depois, passado uns meses, um ano se calhar, olha, nem sei, uns meses talvez, porque o Finanças no Feminino começou em final de 2020, estas duas pessoas contratamos em 2021, final, provavelmente, e entretanto, em 2022, inícios, portanto, uns meses depois, contratamos a Ana, que a Ana tinha feito os nossos cursos, era daquelas que no início estava super envergonhada, tipo, eu não percebo nada de finanças, isto vai ser mesmo estúpido o que eu vou dizer. E melhorou imenso, começou a investir, pôs toda a gente da família a investir, o filho a investir, já tinha um filho um bocadinho mais velho, o filho a investir, já o filho sabia de investir. Bem, ela mudou a vida dela toda, ficou a adorar o tema e nós começamos a sentir que precisávamos de alguém que nos ajudasse no conteúdo.
Certo.
Mas pronto, para mim nunca foi uma dificuldade. Claro que compreendo quem tem essa dificuldade, mas como eu não sou perfeccionista... Eu não me importo que as coisas fiquem um bocadinho mal feitas, e neste caso não, acho que as pessoas até fazem melhor do que eu, mas mesmo correndo esse risco, acho que é isso que as pessoas têm medo, não é? Eu vou contratar e a pessoa não vai fazer assim
como eu faço.
Mas eu não faço assim tão bem, portanto. Eu acho que é isso um bocado, tipo, eu nisto, há coisas que eu gosto de fazer mas é mesmo... Pensarmos quais são aquelas coisas que tu gostas mesmo de fazer tu, não é? Tipo os posts no Instagram. Nós fazemos posts todos os dias agora, 5 dias por semana. Inicialmente escrevíamos nós tudo, agora é muita Ana que faz, porque ela já nos conhece, nós revemos, etc. E de facto ela faz super bem. Portanto, é mesmo libertarmos um bocadinho do perfeccionismo, que para mim não foi muito complicado, e de também perceber que o nosso negócio é muito mais do que nós. Mesmo vocês que dão a cara,
exatamente,
o vosso negócio tem um conceito e pode ter mais ou menos desligado de vocês.
Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu confesso que para mim o mais difícil da parte de delegar, para já, está assim mesmo o facto de ter de libertar dinheiro para isso.
Ah, pois sim.
Isso está mesmo a custar. Está mesmo a custar a pensar: epá, não, mas tipo, vou ter que abdicar de parte do meu dinheiro para pagar outra pessoa para fazer. Eu consigo fazer isto. É sempre o que eu penso. E está a ser uma luta. Pronto, é isso. É um trabalho que eu acho que eu acho que tenho que fazer. O Rafi já me manda chatear há muito tempo com isto. E de facto é um trabalho que eu tenho que fazer, é de facto perceber que
faça a lista das coisas, né? Sim, de que tu não gostas de fazer.
É, sim, tu fazes, tu disseste durante meses estiveste a fazer essa lista, né?
Fiz meses,
todos os
sim.
dias.
Sim.
Pois eu acho
se calhar um outro falhei, mas tipo, fazia quase todos os dias, sim.
Sim, eu acho que é uma coisa que tenho que começar a fazer, sim.
Sim, eu acho que estava a pensar no resumo desta conversa, e eu acho que vai muito bater ao respeitar o tempo, não é? Ou seja, nós, aqui os três, entendemos que o tempo é o nosso bem mais precioso. E aquilo que nós procuramos fazer, às vezes melhor ou pior, é tentar arranjar maneiras de respeitar esse tempo, de tentar ganhar automatismos ou procedimentos para podermos maximizar aquilo que é o tempo em que eu estou a utilizar o meu tempo de uma forma feliz, não é? De uma forma que me traga prazer. Isso é muito interessante, perceber que isso é possível ser feito não só nas finanças, mas também ser feito nos negócios ou também ser feito na nossa vida pessoal. E acho que trouxeste aqui muitos insights interessantes que nos vão servir que também bom. Como casal.
Não é? Sim, principalmente para quem tem um negócio, eu acho que teve aqui um... E para quem também não tem e só quer organizar a sua vida, eu acho que tivemos
sim,
aqui...
Sim, mesmo na vida pessoal, eu acho que há tantas coisas que podes automatizar. Tipo, sim. Mesmo compras, por exemplo, eu compro a mesma coisa todas as semanas. Eu sei que é uma seca, mas funciona super bem. Tenho aquilo já quase automatizado, portanto é só voltar a comprar, rever um bocadinho, em 5 minutos tenho as compras feitas, chegam a casa, portanto isso é uma forma de automatizar algo que algumas pessoas até gostam, mas gostas ao ponto de passar uma hora por semana?
Sim.
Essa é que é a questão.
Pois, a questão é essa.
As pessoas dizem, ai, mas eu gosto de ir, mas gostas ao ponto de perder uma hora ou mais, não é? A ir, uma hora que podia ter ser usada noutra coisa, não é?
Sim.
Exatamente, sim, e é isso. Eu acho que esse parar para refletir sobre as coisas é o que a maior parte das pessoas não faz. Ou seja, chegares ao final do dia e parares e dizer assim: eu fiz isto, fiz aquilo, fiz aquilo. Ok, isto aqui foi incrível. Eu quero continuar a fazer mais disto. Epá, mas isto aqui foi horrível, não quero mais. Ok, como é que eu posso fazer para poder fazer menos disto? E essas três decisões que tu trouxeste: o delegar, o eliminar e o
automatizar.
Traz aqui uma visão diferente, traz aqui uma visão de que, ok, existe uma solução. Enquanto que, se calhar, se não pararmos para pensar, tem que ser assim.
Pois,
tem que ser assim.
É,
andamos ali naquela roda viva e não acontece, ou seja, não saímos dali. E acabamos por não tirar, efetivamente, o maior proveito do nosso tempo.
E o dinheiro serve para aproveitarmos o nosso tempo, não é? Nós todos gostamos do conceito de FIRE, ninguém quer acumular dinheiro para ter milhões na conta bancária.
Sim, sem dúvida.
Portanto, para que sofrer para termos dinheiro quando acho que tem que haver este equilíbrio entre o FIRE e a vida agora? E o que é que eu me apercebo? Quanto mais eu me permito, eu no meu livro até chamo simplificar, delegar e automatizar, mas no fundo é eliminar o simplificar.
Sim.
Quanto mais eu me permito fazer estas três coisas, na realidade mais dinheiro gero. É o oposto.
Pois, quando começas a fazer só aquilo em que tu és realmente boa, não é?
Exatamente.
Yeah, isso é muito interessante. Olha, ainda não tinha tido essa luz, mas de facto faz todo o sentido.
Pronto, é um processo.
boa.
Olha, Inês, diz.
Não.
Pronto, ia-te agradecer mais uma vez por teres vindo e por teres dado todas estas ideias incríveis. Obrigada. Estava aqui a pensar que muitas vezes eu vou no carro, estou sempre a levar o Tomás ou o Júlio à natação. Hoje é dia de natação, vai dar.
Também para mim.
Mas olha, eu por acaso passei a gostar muito de levar à natação desde que ele mudou de sítio.
Ah, ok.
Pronto, já te conto. mas no final, sempre que eu vou levar ao Júlio à natação, normalmente eu perguntava-lhe sempre como é que foi o teu dia, não sei o quê, e ele muitas vezes não me respondia, depois dizia, mas como é que foi o teu? Eu ia dizendo, ia contando o que é que tinha feito. Epá. E se calhar posso aproveitar esse momento para pensar, ok, o que é que eu gostei de fazer, o que é que eu não gostei de fazer.
Olha,
boa. Acho que pode, assim, olha, estou a aproveitar um momento morto, sim. E estou já a fazer esse exercício. Acho que é uma ótima ideia.
Boa. Últimos recados.
Partilhem. Partilhem este episódio para ninguém perder a oportunidade de ver este episódio.
Sim.
Façam 5 estrelas.
Se
for para o YouTube, seguir, ativar o sininho,
like,
comentar, likes. Exato, obrigado, Inês. Nós esquecemos dos botões, sabe? Somos tão bons nestas coisas das redes sociais.
No episódio 92 ou 91. E continuamos, tipo, parece que é o primeiro.
Exato, nunca nos lembramos.
Eu gosto desta sensação, tipo, de nervosismo cada vez que estamos a gravar. Parece, pá, isto é sempre um novo. Sempre, é sempre diferente. É fixe, é engraçado.
Epá, também é assim, as plataformas de vez em quando mudam os...
algoritmos.
Não, os algoritmos, os botões, é tipo os botões. E depois, tipo, uma pessoa não consegue acompanhar as novidades. Eu não consigo, pronto. Mas é isso, agora é 5 estrelas, também dá para comentar no Spotify agora, não é?
Dá.
Portanto, comentem, digam o que é que acharam. Se também têm automatismos, digam-nos, por favor, que nós precisamos para a nossa vida.
Mas sim, e antes de fecharmos mesmo... Inês, onde é que as pessoas te podem encontrar? Como é que podem te seguir e saber mais de ti?
Olha, tenho o meu site inescorreia.pt, lá podem ver os meus livros, o meu canal de YouTube também é Inês Correia, Instagram Inês Correia também, _pt, e no Finanças no Feminino.
Boa.
Financasnofeminino.pt.
O livro podem comprá-lo no site?
O livro podem comprá-lo em qualquer livraria, os dois, Dinheiro para Elas e Negócios para Elas, o último é o Negócios para Elas, onde falo destas coisas todas, de automatismos e de listas e etc. E podem comprá-lo na FNAC, em todas as Wook, todas as livrarias online. Então... E físicas, espero que estejam todas.
Sim. Boa, então vamos deixar aqui também no link da descrição do episódio o livro para poderem comprar e poderem absorver deste conhecimento, porque eu não queria fechar o episódio sem partilhar isto, ou seja, o teu livro foi mesmo inspirador para a Catarina, foi mesmo transformador. E o facto de ser transformador para ela também foi transformador para nós, como casal. Porque, de alguma forma, o entender que existem pessoas semelhantes, com percursos semelhantes a nós, que estão a fazer um caminho mais à frente, permite ter essa visão de que, ok, é possível fazer diferente. Não temos só que olhar para os gurus do marketing, para os gurus dos lançamentos, é possível olhar para pessoas normais que estão a fazer um caminho e que se identificam efetivamente connosco, que é esta questão do FIRE, esta questão do, ok, eu comecei o FIRE, mas agora estou a ter um negócio, se calhar quando eu tinha idealizado lá atrás, como é que o FIRE fica aqui? E entretanto, ok, vender, pá, o que é que as pessoas vão achar? E esta partilha é de muito valor, e por isso agradecer-te por ter escrito o livro, porque vai ajudar muito mais pessoas, como também nos tem ajudado nesta nossa jornada como casal. Portanto, obrigado.
Obrigada.
Obrigado mesmo. Tá?
Tá. Beijinhos.
Abraços.
Beijinhos. E muitos palhaços.
Tchau.